Demóstenes Torres quer período integral para escolas de ensino fundamental.
E Ângela Portela defende o funcionamento de creches e pré-escolas durante férias escolares.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Nas próximas semanas, milhões de estudantes em todo o Brasil voltam às salas de aula depois das férias escolares.
Preocupados em melhorar a qualidade da educação, os senadores devem analisar uma série de propostas sobre o assunto na retomada das atividades no início de fevereiro. Repórter Jorge Cardim.
Após o recesso parlamentar, os senadores retomam as atividades e devem analisar uma série de projetos que buscam melhorar a qualidade da educação e aproximar as escolas da comunidade. O primeiro projeto, apresentado em 2012, por exemplo, obriga as escolas de ensino médio a incluir a disciplina ética e política no currículo, enquanto os alunos de ensino fundamental devem ter classes de noções de cidadania moral e ética. Outra proposta na pauta da Comissão de Educação determina que as turmas de pré-escola e dos dois primeiros anos do ensino fundamental tenham, no máximo, 25 alunos. Nos anos seguintes do ensino fundamental e médio, as salas podem contar com, no máximo, 35 alunos. O autor da proposta, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, argumenta que a iniciativa busca melhorar a qualidade das aulas e o desempenho dos alunos. Já uma proposta de emenda à Constituição, do senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, obriga as escolas da rede pública a oferecerem aulas, refeições e atividades em tempo integral para os alunos do ensino fundamental. O programa seria implantado de forma gradual até 2022. Atualmente, o Estado é obrigado a garantir o ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, em regime de tempo parcial, em diferentes turnos. Demóstenes argumentou que a média de escolaridade no Brasil é de 4 anos, enquanto que em países desenvolvidos é de 11. Para ele, a medida ajudaria a reverter este quadro.
Digamos, entra às 7 da manhã e sai às 5 da tarde. E a escola tem a obrigação de fornecer, além daquelas aulas no período da manhã, né, de fornecer alimentação, aulas de esporte, de língua estrangeira, ou seja, uma educação que nós acompanharíamos a prática do mundo todo. O mundo todo é assim. Você chega em muitos países e tem a impressão que não tem crianças, quando na realidade as crianças estão na escola.
A proposta, já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, está na pauta do plenário do Senado. Os senadores ainda devem analisar, em 2012, uma proposta da senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, em discussão na Comissão de Educação, que obriga as creches e pré-escolas públicas a funcionar durante as férias escolares.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, cobrou agilidade da Câmara dos Deputados na aprovação de projeto que regulamenta as relações entre o poder público e as organizações não governamentais.
A proposta foi apresentada em 2003, fruto do trabalho da CPI das ONGs, iniciada em 2001 e presidida por Mozarildo Cavalcante. Em 2004, foi aprovada e encaminhada para análise da Câmara, mas está parada até hoje.
Para o senador, é preciso regular essas relações para evitar que dinheiro de convênios seja repassado para as ONGs sem a prestação do serviço prometido.
Mozarildo reconheceu que muitas ONGs são sérias e não desviam dinheiro público, mas alertou que é preciso ficar de olho aberto na atuação de ONGs estrangeiras, especialmente as que atuam nas áreas indígenas e ricas em minerais e as que se interessam por questões ambientais.
Tem muita ONG séria nesse país, que aliás deveriam ser aquelas que deviam encabeçar um movimento para moralizar o setor. Deviam encabeçar um movimento para que nós tivéssemos uma lei clara, transparente, para que pudéssemos ter, aí sim, dizer esta ONG tem condições de exercer esse trabalho, tem qualificação, vamos fazer o convênio, as regras são essas.
Já o senador Eduardo Braga, do PMDB, citou o relatório de geologia e de recursos minerais do Amazonas, elaborado a partir do mapa geológico do estado, que constatou uma enorme riqueza no subsolo amazonense.
Segundo o relatório, ali existem, em quantidade considerável, cassiterita, nióbio, bauxita, urânio, caolim, ouro e ferro.
Eduardo Braga disse ainda que cálculos do Instituto Brasileiro de Mineração, feitos a partir dos preços praticados em bolsas de minérios, estimaram que a riqueza mineral no Amazonas é de mais de 4 trilhões de reais.
Conforme o senador, somente as reservas de nióbio, estimadas em 82 bilhões de toneladas, são suficientes para atender a demanda mundial nos próximos 400 anos. E podem valer quase 2 trilhões de reais.
As de ouro, disse Eduardo Braga, somam 25 milhões de toneladas e, a preços de 2008, valeriam quase 1,5 trilhão de reais.
A propaganda de bebidas alcoólicas com teor acima de 0,5% poderá ser proibida. Essa classificação atinge cervejas, vinhos e bebidas misturadas, conhecidas como ICE.
A sugestão está no relatório final da Subcomissão sobre Dependentes de Álcool, Crack e Outras Drogas, que será enviado à presidente Dilma Rousseff e a diversos setores do governo e da sociedade. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O veto à publicidade de bebidas alcoólicas com mais de 0,5% de graduação de álcool foi proposto pelo presidente da Subcomissão sobre Dependentes de Álcool, Crack e Outras Drogas, o senador Wellington Dias, do PT do Piauí. Ele argumentou que a propaganda já é proibida, mas só são consideradas alcoólicas no Brasil as bebidas com graduação acima de 13%.
Se hoje nós temos aí, estima-se, 2 milhões de usuários com situações graves de crack, de drogas mais pesadas, mas nós temos aí pelo menos 18 milhões de brasileiros que abusam ou fazem uso sistemático do álcool. E isso tem consequências graves. E eu creio que não é proibir a bebida, não é proibir a comercialização, é proibir a propaganda. Ou seja, ter um conceito claro, droga é droga, não se pode fazer propaganda de droga.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, aceitou incluir a recomendação no relatório final da subcomissão, mas com a observação de que é uma proposta do presidente do colegiado, pois ela é contrária à proibição.
Proibir simplesmente uma propaganda, ela não terá seguramente o efeito didático que nós queremos na educação das pessoas. Então, poderemos sim, e a própria indústria aceita, fazer algumas restrições. Não colocar, digamos, atletas famosos para ser garoto propaganda. Ou usar também artistas famosos que tenham, digamos, influência sobre os jovens.
Ana Amélia disse que antes de proibir a propaganda é preciso ouvir as partes interessadas, como o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, e a ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Ela acredita que o caminho é educar as famílias, não proibir, e citou como exemplo da falta de eficácia da proibição a venda de bebidas e cigarros para menores, que não é fiscalizada em boa parte das cidades brasileiras.
O senador Walter Pinheiro criticou nota da Associação Brasileira de Rádios e TVs contrária à criação do Conselho Estadual de Comunicação na Bahia.
O parlamentar pelo PT baiano também pediu ao presidente do Senado a reabertura do Conselho de Comunicação Social do Congresso, inativo desde 2007. Repórter Nilo Bairros.
A ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, divulgou nota na semana passada em que considera inconstitucional a instalação do Conselho de Comunicação Social do Estado da Bahia. A ABERT justifica que esse assunto é da esfera federal e afirma que a verdadeira intenção desse tipo de conselho é impor à imprensa limites incompatíveis com a democracia. O senador baiano Walter Pinheiro, do PT, anunciou que o governo estadual vai manter o conselho, recentemente instalado, e lembrou que a criação dessa instância pelos estados foi decidida pela Conferência Nacional de Comunicação no ano passado. Pinheiro explicou como funciona o órgão, que tem 70 integrantes.
O Conselho foi constituído exatamente para que todos esses representantes, governo, sociedade civil, operadores, radiodifusores, enfim, possam cada vez mais debater as melhores formas de comunicação no país. Então, não é uma central de fiscalização em nenhum veículo de comunicação, nem tampouco é um conselho chapa branca.
Walter Pinheiro também sugeriu que outros estados sigam o exemplo da Bahia e disse esperar que o presidente do Senado, José Sarney, reabra os trabalhos do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional assim que o Legislativo voltar do recesso. O Conselho, previsto na Constituição Federal, está inativo desde 2007, ao final do mandato dos conselheiros. Recentemente, a presidente da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão, deputada Luísa Erundina, também veio ao Senado para pedir a reativação do Conselho.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio por Lei Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.